um índice que mede como a corrupção é percebida em 180 países do mundo. Um índice que mostra que a grande maioria da população mundial vê pouca integridade em suas nações. Um índice que coloca o Brasil numa posição ruim, com uma pontuação abaixo da média mundial. Um índice que chegou à conclusão que a capacidade do Brasil de combater a corrupção se mantém num equilíbrio frágil, que pode se deteriorar em pouco tempo. Eu sou Aline Pellegrini e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 30 de janeiro de 2024, dia em que a ONG Transparência Internacional divulgou o Índice de Percepção da Corrupção de 2023. No primeiro ano do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil caiu 10 posições no ranking. O país perdeu 2 pontos em comparação com 2022 e ficou na 104ª posição, entre as 180 nações pesquisadas. É a segunda pior pontuação que o Brasil já recebeu na série histórica, que começou em 2012.
Vale a gente explicar aqui que o índice elaborado todos os anos pela Transparência Internacional não mede efetivamente o quanto um país é corrupto, mas como subjetivamente um grupo de entrevistados percebe a corrupção a partir do que é veiculado na imprensa e da sua experiência prática. Ou seja, não tem ninguém ali medindo quanto dinheiro público é desviado de cada país, e sim como a corrupção é percebida pelos entrevistados.
Elaborado desde 1995, o índice teve alterações metodológicas em 2012, o que tornou possível a leitura dos dados em série histórica. A lista é composta a partir de 13 pesquisas e avaliações feitas junto a redes globais de especialistas, como economistas e cientistas políticos, além de empresários. A população geral não participa. Essas pesquisas são produzidas por instituições reconhecidas internacionalmente, entre elas o Banco Mundial, o Fórum Econômico Mundial e empresas privadas de consultoria e risco. Cada país é avaliado com base em pelo menos 3 desses levantamentos.
O índice atribui notas numa escala de 0 a 100. 0 significa que a avaliação geral de empresários e especialistas é de que o país é altamente corrupto. E quanto maior a nota, maior é a percepção de integridade de uma nação. O Brasil registrou 36 pontos do total de 100 em 2023. Ele só tinha recebido uma pontuação pior em 2019, quando recebeu 35 pontos.
A conclusão geral é que essa é uma avaliação ruim. A pontuação do Brasil está abaixo das principais médias. A média global, de 43 pontos, a média regional para as Américas, também de 43 pontos, a média dos BRICS, o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, de 40 pontos, a média do G20, de 53 pontos, e dos países da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, de 66 pontos.
Com seus 36 pontos, o Brasil ficou com a mesma pontuação que a Argélia, a Sérvia e a Ucrânia. No continente americano, ficou atrás de países como Uruguai, Chile, Jamaica, Cuba, Costa Rica e Argentina. No topo do ranking mundial está a Dinamarca, com 90 pontos. No fim, está a Somália, com 11 pontos, que tem a pior avaliação do índice.
Mas o Brasil não está sozinho na queda. Segundo a Transparência Internacional, grande parte dos países vem falhando no combate à corrupção, algo que é percebido desde 2016, com a ascensão do autoritarismo em algumas nações. Com isso, mais de 80% da população mundial vive em locais com pontuações abaixo da média global. Os 25 países mais bem colocados no índice abrigam pouco mais de 10% de todas as pessoas do mundo. Ou seja, segundo a organização, a corrupção prejudica direta ou indiretamente a maioria da população.
Bom, mas o que fez a posição do Brasil despencar tanto? O texto cita, entre outros fatores, os ataques golpistas de 8 de janeiro aos prédios dos três poderes em Brasília. Cita a anulação generalizada de condenações e sanções aplicadas a políticos e empresários. Cita a anulação, por uma decisão monocrática do ministro do Supremo, Dias Toffoli, de todas as provas obtidas por meio de acordo de leniência da Odebrecht e da multa milionária ao grupo JIF. cita o aumento do fundo eleitoral para as eleições de 2024 e a falta de uma política nacional anticorrupção.
As indicações de Lula para cargos importantes são um dos principais pontos desenvolvidos pelo relatório para a piora na percepção da corrupção. Segundo a Transparência Internacional, o governo federal ignorou as demandas da população para melhorar a representatividade nesses espaços de poder. O petista nomeou em 2023 Cristiano Zanin, que foi o seu advogado na Lava Jato, para a primeira vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. A escolha de Flávio Dino, ministro da Justiça, para a segunda vaga aberta na Corte também foi criticada. Além disso, também foi citada a escolha de Lula para liderar a Procuradoria-Geral da República. Paulo Gonet não estava na lista tríplice do Ministério Público.
O modelo de aliança do bloco de parlamentares conhecido como Centrão com o Poder Executivo também contribuiu para deteriorar a percepção sobre corrupção. Segundo a Transparência Internacional, depois que o Supremo decretou a inconstitucionalidade do orçamento secreto, o governo federal e o Congresso encontraram um arranjo que preserva o que a organização chama de mecanismo espúrio de barganha. De acordo com o relatório, a barganha atual entre o executivo e os parlamentares mira outra moeda de troca, o loteamento de cargos em empresas estatais.
A principal avaliação é que, ao assumir, Lula falhou na reconstrução dos mecanismos de controle da corrupção e não deixou claro um compromisso real com a restauração de um sistema de controle. Segundo o relatório, o principal fator para a dificuldade de reconstrução é o legado do governo Jair Bolsonaro.
De acordo com a ONG, o ex-presidente se dedicou, entre 2019 e 2022, a neutralizar os três pilares do sistema de controle da corrupção, o judicial, o político e o social. Abre aspas aqui para o relatório da Transparência Internacional. Os anos de Jair Bolsonaro na presidência da República deixaram a lição de como, em poucos anos, podem ser destruídos os marcos legais e institucionais anticorrupção que o país levou décadas para construir. E o primeiro ano de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência deixa a lição de como é e ainda será desafiadora a reconstrução. Fecha aspas.
Depois da publicação do ranking, a Controladoria-Geral da União disse que os resultados da Transparência Internacional devem ser vistos com cautela, já que existem estudos que discutem as limitações metodológicas de índices baseados em percepção. O órgão também afirma que o governo Lula trabalha para reconstruir estruturas de controle e prevenção da corrupção.
Apesar dos retrocessos, a organização também cita alguns avanços importantes, entre eles a aprovação da reforma tributária, as indicações técnicas para órgãos como a Controladoria-Geral da União e a Polícia Federal, a revisão dos sigilos impostos no governo Bolsonaro e a recriação de espaços institucionais de participação social.
O relatório da Transparência Internacional faz algumas recomendações para o governo federal, para o Congresso, para o Ministério Público e para o Judiciário para lidar com a corrupção. Entre elas estão implementar uma política nacional anticorrupção, que deve ser desenvolvida com ampla participação da sociedade civil e assegurar a transparência orçamentária.
A Nicole Verillo, que é fundadora da Transparência Internacional Brasil, escreveu num ensaio publicado pelo Nexo que a corrupção agrava as violações de direitos humanos, impede a sua apuração e perpetua a impunidade. Ela diz que, à medida que os direitos e as liberdades vão se erodindo, a democracia entra em declínio, dando lugar para o autoritarismo, que possibilita níveis ainda maiores de corrupção.
Esse ciclo é perverso, segundo Verillo, porque agrava o quadro de desigualdades no país, já que a corrupção não afeta todos igualmente. Mulheres, pobres, pessoas pretas, indígenas, pessoas com deficiência, LGBTI+, e jovens são especialmente prejudicados. Abre aspas para ela. Para garantir direitos, é preciso garantir que grupos historicamente marginalizados ocupem os espaços de poder. Sem diversidade e representatividade na política, é muito mais difícil desafiar práticas corruptas que vão seguir exacerbando ainda mais as desigualdades e distorcendo a distribuição de recursos em benefício de quem já está no poder. Fecha aspas.
Elon Musk disse na segunda-feira que a Neuralink fez o primeiro implante de chip cerebral num paciente humano. A empresa do bilionário recebeu autorização da FDA, a Agência de Alimentos dos Estados Unidos, para fazer o procedimento. O César Gaglione escreveu sobre o assunto. César, explica pra gente para que serve esse chip.
A Neuralink é a empresa de Elon Musk que quer fundir cérebros humanos com computadores a partir de chips implantados no cérebro. Em um primeiro momento, a Neuralink quer que essa tecnologia seja usada por pessoas com deficiência ou com doenças neurodegenerativas. Mas no futuro, a empresa quer que todo mundo possa usar um chip desses para fazer coisas como conversas telepáticas ou então a aquisição instantânea de conhecimento, coisas que até o momento são do domínio da ficção científica. A Neuralink passou 2022 e 2023 fazendo testes em macacos, e é a primeira vez que Musk fala sobre um teste em humanos.
E César, como os cientistas avaliam esse implante?
Cientistas costumam falar da Neuralink com ceticismo porque a empresa nunca divulgou publicamente os métodos e os resultados dos experimentos que eles fizeram. Então, qualquer afirmação sobre o chip, de qualquer natureza que seja, depende do grau de confiança de quem está ouvindo em acreditar no Elon Musk. Por ser uma empresa de fins lucrativos e capital privado, a Neuralink não precisa divulgar essas informações publicamente, como é exigido, por exemplo, em laboratórios de universidades. Alguns cientistas, como o brasileiro Miguel Nicoleles, acreditam que a ideia de Musk é impossível por definição, já que depende da interpretação digital de informações que surgem de maneira analógica no cérebro humano.
O texto do César você lê no nexojornal.com.br.
Da piora do Brasil no ranking mundial de corrupção ao projeto de chip cerebral de Elon Musk, durma com essa.
Com roteiro e produção de Aline Pellegrini, edição de texto e apresentação de Letícia Arcoverde, participação de César Gaglione e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais, até lá!